Filomena, se tu me trouxesse o Euromilhões hoje, era que era outra conversa.
E
mas...
tu a mim? Queres dividir?
Mas é desporto que falamos também com o Bruno Vieira Amaral até às 7. Tema do dia, o futuro e o passado. Vamos começar pelo tema do dia, aqui desdobrado em dois. Começamos por essa manchete do Expresso, talvez. Vieira e esse jogo entre Benfica e Braga, que está a deixar curiosos alguns investigadores.
É isso, eu diria que não é bem o caso em concreto, são as mais suspeitas em volta de Vieira, em volta do Benfica. Nem sei se estas suspeitas, que não vêm só no Expresso, vêm também na Sábado, se confirmam. Estamos a falar num processo que é autónomo ao do cartão vermelho, aquele que mais conhece, porque a procuradora que investiga o cartão vermelho não aceitou que esta investigação, que é da Autoridade Tributária, é do Fisco, anexasse os processos para não criar um mega processo, portanto este processo corre à parte. Mas nesta investigação, o Paulo Silva, o inspetor da Autoridade Tributária, que tem estado nestas investigações, investigou a transferência de Talisca, para quem ainda se lembra dele, foi feita também pelo empresário Bruno Macedo, que também está nestas investigações todas, e acabou por suspeitar que o Braga pode ter facilitado a vitória no jogo do Benfica contra o Benfica na Luz, em 2010. Houve uma comissão paga a um antigo dirigente do Braga, foi feita também uma investigação à empresa do António Salvador, que construiu o centro de estágio do Benfica no Seixal. Ora, no meio disto tudo, a suspeita é que o Braga, nesse jogo, pode ter facilitado a vitória por 1-0, e essa vitória, para quem não se lembra, os benfiquistas lembram-se aqui como o Bruno, foi importantíssima, foi a 6 jornadas do fim. O Benfica tinha perdido em Braga por 2-0, ganhou a 1-0 na Luz, e foi importantíssima para o Benfica ser campeão no final dessa época.
Sendo que o título foi decidido na última jornada.
É verdade. Em qualquer dos casos, essa foi um golinho ali, 1-0, uma vitória. É preciso dizer que o Braga foi segundo nesse
segundo.
Ano. Ficou em segundo.
Até a última jornada esteve a disputar o título.
É verdade. O Luís Filipe Vieira chegou também a acordo com o presidente do Braga, o Salvador, para pagar quer as obras no centro de estágio do Seixal e a empresa do Salvador. Parece que também foi favorecida pela Câmara de Lisboa. Isto é tudo um arranjinho. Mas no meio disto tudo, aquilo que seja esta uma informação verdadeira, é claramente, se for verdadeira, a mais grave de todas estas investigações. É preciso também dizer que aí ainda é importante perceber que Vieira tem muita influência ainda no Benfica. Há lá muitos dirigentes que vêm da sua administração. É preciso também lembrar que na entrevista que deu esta semana, Rui Costa se demarca claramente de Vieira com todas as frases que diz, e dizer que não precisa sempre, nunca precisou, sempre teve boa fé no Benfica, perdeu muito dinheiro quando se transferiu e perdeu. Trabalhava no Jornal Desportivo nessa altura, fazia Benfica, e sei como ele ficou triste a ir para a Fiorentina e não ir para o Barcelona, porque ia ganhar muito mais, mas foi para a Fiorentina para dar mais dinheiro ao Benfica. Mas Vieira está presente em toda a entrevista do Rui Costa, sem nunca ele ter referido o nome dele. Aliás, o Rui Costa até diz que o Benfica alargou a auditoria dos três jogadores que eram suspeitos, para os 55 que agora são suspeitos. E Vieira está todos os dias nas notícias. Hoje já apareceu mais uma sobre o novo banco. E tudo o que já se sabe, que é quase 90%, pode até nem ser relevante, mesmo que seja, sei lá, 70% ou 80% disto não seja relevante, mas mostra que o Benfica, o clube, é guarda-chuva para tudo isto, que aconteceu e que o Vieira fazia. É relevante criminalmente, e é relevante para o Benfica, é relevante para os benfiquistas, presumo, e é relevante para o futebol português. Há escutas todos os dias, escutas novas, e parecem-me que são todas elas muito importantes, e mostra que havia, afinal, um dono disto tudo também no futebol. E isto, se vier a aplicar também noutras investigações que estão em curso, noutros processos do futebol, mostra que há aqui uma rede muito importante, que afinal não era só nos bancos, afinal não era só a nível empresarial, e se transfere também para o futebol, que é muito difícil de investigar. E eu fico aqui estupefacta realmente com
deixa-me só, em relação aqui à questão do jogo com o Braga, ontem foi divulgada uma entrevista com António Salvador em que ele dizia, em relação ao campeonato de 2010, estivemos perto de ser campeões e não o fomos porque não nos deixaram ser. Não sei a que é que ele se refere, presumo que seja ao sistema,
famoso sistema, já não me lembrava. Não me lembrava do sistema.
Tem as costas largas. Em relação a Vieira, é muito difícil, ou seria muito difícil em qualquer circunstância, que a sombra de Vieira simplesmente desaparecesse, ou facilmente desaparecesse.
De um dia para o outro, não é?
De um dia para o outro, a partir do momento em que ele saísse do Benfica. Quem acreditava nisso, acho que estava muito enganado. É quase impossível, ele esteve lá 18 anos e teve tanto poder, tanta influência dentro do Benfica e provavelmente fora, que seria quase impossível. Aquilo que nós agora vamos sabendo a conta-gotas acaba por confirmar que vai demorar muito tempo até Vieira sair do Benfica, até este fantasma deixar de parar sobre o Benfica, porque é impossível que isso aconteça, porque ele esteve lá...
Um dia destes vocês esquecem-se do Vale Azevedo.
É difícil, não é fácil. mas eu não tenho a mínima dúvida que a marca para o bem e para o mal deixada por Vieira vai ser muito mais forte, muito mais visível do que deixada por Vale Azevedo.
Muito bem, fechamos esse capítulo desse olhar da Filomena para esta questão de Luís Filipe Vieira e também para estas novas notícias que têm saído hoje. E vamos olhar aqui uma novelinha, não é? Uma novelinha que é melhor que muitas outras que dão aí na televisão.
Há novelas mexicanas menos compridas.
Menos interessantes. Djokovic, como é que estamos? Ao que parece vai mesmo ficar detido até...
Parece que vai ficar detido até ao...
Até domingo, pelo
menos. Até domingo, sendo que ele tem um jogo marcado para segunda à noite, não é? Portanto, segunda à noite, que nunca sei agora, fazendo as confusões horárias da Austrália para cá, nunca sei fazer estas coisas. Eu já tive um programa chamado jet lag, mas ainda não consegui acertar com isto. Mas serão para aí mais 9 horas. Na prática, pronto, o governo cancelou o visto, é? Mas entretanto aceitou adiar a deportação do Sérvio, enquanto os advogados dele andam lá metidos naqueles recursos todos.
E dizem que são advogados muito competentes e que estão a tentar aproveitar todas as lacunas para...
Mas o que é mais estranho no meio disto tudo, Bruno, é que eu acho inacreditável uma frase de um dos advogados que diz que isto foi tomar esta decisão de lhe cancelar o visto. Foi feita para não entusiasmar os antivacinas. Minha Nossa Senhora, mas para não entusiasmar os antivacinas, o senhor não se vacinou.
Ele é advogado dele. Dizer tudo o que for necessário para defender.
Mas não entusiasmar os antivacinas, sim, eu também não quero que ninguém venha para cá entusiasmar os antivacinas. Se ele é antivacinas. Para jogar o torneio era preciso estar vacinado, ou melhor, para ir à Austrália, tu ou eu, se lá quisermos ir, eu gostava de voltar. Temos de estar vacinados. Ele que ia jogar um torneio tinha de estar vacinado. Se não está vacinado, não podia
ir. O objetivo do advogado é claramente dizer que a motivação do governo não tem que ver com procedimentos, tem que ver com uma vontade de passar uma mensagem para o público em geral, para os australianos.
Mas havia uma regra. A regra de ir ao torneio era: tens de estar vacinado, tens de cumprir as regras sanitárias da Austrália. A Austrália foi super rigorosa durante todo o processo da Covid. Neste momento está a levar com a chegada. Sim, eles às vezes com um caso fazem um drama e conseguem fechar e fazem lockdown de uma cidade. Portanto, neste momento o que eu não consigo perceber é se ele está mal aconselhado, não acredito, ou se lhe caiu a máscara definitivamente, e eu custa-me muito dizer isto porque Já expliquei, sou fã, mas ele teve o visto cancelado, tem a deportação em suspenso e está fora do torneio até domingo, quando for tomada a decisão. E tem um jogo marcado para segunda à noite. Ora, se ele for deportado na véspera, isto na imagem dele nunca mais também vai passar. Esta também vai ser uma imagem que lhe vai ficar colada.
Sim, portanto, ele acha que ainda tem alguma coisa a ganhar, e eu compreendo
acho
isso.
Acho que ele está cego.
Eu compreendo isso em relação aos grandes slams, ao recorde de grandes slams.
Está à espreita para ele, não é?
Ele pode bater, o Nadal pode bater se conquistar o Open da Austrália. O que é que ele está a ver? Se o Nadal conquistar agora na Austrália vai muito provavelmente ganhar a seguir em Roland Garros, e já fica com uma vantagem de 2. Eu creio que isto também está em cima da mesa.
Os joelhos do Nadal aguentam menos que os
Jokovic. Sim, estão a ficar um bocadinho estragados. Bem, vamos olhar para o futuro. A Filomena, trazias aqui esse desire do Atlético Madrid ontem na Supertaça Espanhola com o Atlético Bilbao, uma equipa que eu gosto muito, por acaso.
E o
João Félix também, que custou 126 milhões, está aqui com um futuro indefinido, é isto?
Está. Porque é ele e o Simeone, portanto são os dois.
Simeone tem feito elogios.
Sim, mas os elogios do Simeone são assim aqueles elogios tipo abraço da serpente, não é? Pronto, o Atlético Bilbao ganhou por 2-1 O Atlético de Madrid não vai à final da Supertaça com o Real Madrid e fica, a crise fica mais grave ainda no Atlético de Madrid e o João Félix fica cada vez mais em causa, não é? O português foi titular, fez o golo, mas os bascos depois deram a volta e a pressão sobre o português, que custou 126 milhões, é cada vez tremenda, não é?
Essa pressão é desse preço, não é?
Nunca se afirmou em pleno. O treinador fala dele, o Simeone fala dele em todas as antevisões dos jogos. Aliás, ele na última, antes deste jogo, de ter perdido este jogo, disse: continuar a falar do João Félix é repetitivo, é um jogador extraordinário, tem tudo para ser um grande jogador.
A imprensa também a fazer sempre essa pergunta,
vai depender dele demonstrá-lo, confirmar e manter o nível, que é o mais difícil. Ou seja, na verdade, eu acho que o João Félix vai acabar por ser emprestado, e um jogador de 126 milhões ser emprestado ou ser vendido por um valor que obviamente não será nunca este, é muito mau.
Mas é pior, quanto a mim, é pior continuar nestas condições.
Sim, porque ele não vai afirmar-se ali, mas eu também acho que o Simeone não tem grande, por muito que seja a cara do Atlético de Madrid e do sucesso do Atlético de Madrid.
Achas que não terá grande futuro? Ali.
Não me parece.
Rapidamente, vamos olhar o passado. O Ronaldo recebe a terceira bola de ouro, foi eleito jogador do século pela A Federação Portuguesa de Futebol. É uma data que se assinala hoje?
É, 14 de janeiro de 2015. Uhum. Ele recebe a terceira bola de ouro relativamente a 2013, portanto, uhum, a 2014, quero dizer. Ele ganhou 5, não é? 2008, 2013, 2014 e depois voltaria a receber 2016 e 2017. São 5 no total. Já fica em dívida. Ele disse que iria ter tantos filhos como bolas de ouro. Duvido que ele receba a 6.
O Messi já
não
tem.
É? Agora, o Messi tem mais, não é? Tem 7, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e esta de 2021. Contra a qual eu sou contra, portanto eu sou do time Lewandowski, penso eu, não sei se quem é que está
sim,
comigo.
Sim, eu acho que seria mais justo.
Também
me mas
que sim.
Presumo que, em qualquer dos casos, eu acho que Ronaldo, em anos em que ganhou o Messi, merecia muito mais ter ganho o Ronaldo.
Mas em relação ainda a esta terceira bola de ouro do Ronaldo, é muito interessante, porque o Messi vinha de 4 bolas de ouro consecutivas, o Ronaldo tinha ganhado a segunda no ano anterior e ganha a terceira e começa a aproximar-se do Messi, e até que chega um momento em que conseguem estar os dois empatados a 5, o que é extraordinário, sabendo nós, quanto a mim, isso é a minha opinião, é que há uma diferença, para mim há uma diferença entre Messi e Ronaldo. Acho que Messi é um jogador mais genial, mais talentoso. É incrível que Ronaldo, apesar dessa diferença, tenha conseguido chegar ali um momento
em que estão empatados.
Empatados. Agora não, injustamente, acho.
Eu também acho que é injusto eles não estarem empatados. Eu não tenho a tua opinião. Eu fui, durante muitos anos, tive a tua opinião. Achei que Messi era mais genial, era mais criativo. Neste momento, acho que Ronaldo conseguiu equilibrar as coisas e tornou-se tão bom quanto Messi. Eu acho que nós podemos dizer ao mundo um dia: nós vimos os dois melhores jogadores.
Pois, acho que essa é uma das grandes lições, ou uma das grandes ideias que sai disto tudo, é estar vivo nesta altura para assistir.
Eu ainda posso dizer mais, que também vivi jogar Eusébio e Maradona. Portanto, para além disso, o que é que eu posso dizer mais? É que sou velha.
E, Filomena Martins, desejo-te um bom fim de semana. Contamos com mais notícias do desporto no Euromilhões na próxima segunda-feira.
Rádio Observador.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.